A futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta semana que em sua gestão vai trabalhar pela aprovação do projeto conhecido como Estatuto do Nascituro no Congresso Nacional. Na prática, o texto prevê meios para estimular as vítimas de violência sexual a ter o bebê caso fiquem grávidas, mas não retira do Código Penal o artigo que autoriza o aborto em caso de estupro e em situações em que a vida da grávida seja colocada em risco. Atualmente, o aborto é liberado em 3 casos, quando a gravidez é resultado de estupro, quando há risco de vida para a mulher e se o feto for anencéfalo. Agora a gente vai conversar com a Tainã Góes, que é advogada, cofundadora da Rede Feminista de Juristas de São Paulo. Olá, Tainã, bom dia.
Bom dia, ouvinte. Agradeço pelo convite, por estar aí com vocês conversando.
O prazer é o nosso, Tainã. Bom, o texto diz também, né, dessa proposta, que se for identificado o genitor, ele será o responsável pela alimentação, né, pela pensão alimentícia, né, e tenta, portanto, você não acha que ele... E esse tipo de coisa, que é a bolsa estupro, né, tão chamada, uhum, bolsa estupro, não tenta criar vínculos entre a mulher e esse criminoso que praticou o estupro, Tainã?
O Estatuto do Nascituro, né, é um projeto que tá aí na bancada, defendido principalmente pelas bancadas evangélicas e religiosas, há bastante tempo, e tem essa cruzada contra a liberdade da reprodução da mulher, né, então essa cruzada contra a liberação do aborto, né, em caso de uma gravidez indesejada. Um desses projetos é o que foi apelidado, né, como Bolsa Estupro, que já é um nome bastante estapafúrdio, porque a gente sabe que estupro é um crime hediondo, segundo o nosso ordenamento, né? Então seria uma bolsa para estimular uma mulher que foi vítima de um crime hediondo a manter a gravidez indesejada decorrente desse crime, né? A futura ministra Damares Alves, disse que não tem intenção em mexer no texto do Código Penal para ilegalizar, né, o caso, a possibilidade de aborto em caso do crime de estupro. Mas a gente sabe que é uma porta de entrada, vamos dizer assim, né? O aborto vem sido, a criminalização do aborto vem sido discutida bastante pela sociedade, e é uma porta de entrada para você dizer que não tem motivo para que a mulher tenha essa liberdade sobre o próprio corpo, sendo que o Estado dará condições para ela de criar essa criança, né?
Pois é, ela diz o seguinte, né, que a grávida, ela é sujeita, né, muitas violências, né, nessa nação, né, então ela diz que quer trabalhar isso, a ministra, a futura ministra, né. Agora, esse tipo de proposta, né, como se está anunciando, também não é uma violência contra a mulher?
Não, é uma absurda violência contra a mulher obrigá-la a manter uma condição decorrente de um crime tão violento quanto o crime de estupro, né? A ministra chegou a declarar que porque a gravidez é um mal que dura só 9 meses e o aborto é um mal com o qual você tem que lidar a vida inteira, o que demonstra uma extrema insensibilidade, não só com a maternidade como um todo, né? Porque a gente sabe que o filho é para a vida toda, mas com a condição da mulher violentada, né? De obrigá-la a manter uma gravidez em caso de estupro, ou pior, obrigá-la a ter contato com o seu violentador. Então você, ao invés de auxiliar uma mulher a sair de uma situação violenta, você, de certa maneira, obriga uma mulher a continuar numa situação violenta e a continuar em contato com quem a violentou por meio de estupro. É estapafúrdio a proposta. Chega a não parecer real, né?
Pois é. Agora, a Tainã, ela deseja, né, um Brasil sem aborto. Queria que você falasse também dessa luta, né, de tantos anos das mulheres, né, pela autorização do aborto, né, para não criminalizar o aborto.
O aborto é uma pauta histórica do movimento feminista. A gente fala assim, porque as mulheres de hoje em dia, né? Muita gente fala, as mulheres de hoje em dia não querem responsabilidade, mas na verdade o primeiro país a legalizar o aborto foi a União Soviética em 1917, e lá já era uma pauta muito importante do movimento feminista à época, né? A liberação do aborto tem a ver não com... não apenas com uma questão familiar, mas com uma autonomia da mulher sobre o próprio corpo, né? A mulher poder escolher se se ela decide ou não manter uma gestação, levando em consideração que o foco da gestação até o nascimento, né, da criança é a mulher, é como a mulher está se sentindo, é se essa mulher se sente segura para colocar essa criança no mundo, no sentido de ela vai conseguir sustentar essa criança, ela vai conseguir manter a sua autonomia sustentando essa criança, ela não vai depender de alguém que de certa maneira possa violentá-la, ela não está presa numa situação de violência doméstica, né? Então, tudo isso tem a ver com essa autonomia da mulher de conseguir decidir sobre a própria reprodução. É uma pauta histórica do movimento feminista, vem sendo debatida há muito tempo, diversos países já descriminalizaram o aborto e tiveram consequências bastante positivas, tem essa argumentação, né, de que, porque se descriminaliza o aborto, as mulheres vão usar isso como método contraceptivo, o que é outra extrema violência com a mulher e é insensível, porque não entende que nenhuma mulher quer passar por uma situação de ter que abortar. Nenhuma mulher tem esse desejo na vida. A questão é que, apesar de não querer passar por isso, ela não quer ter que lidar com uma situação indesejada com a qual ela não tem condições de manejar naquele momento, né? Então, muitos países descriminalizaram o aborto, tiveram consequências bastante positivas, índices reduzidos de morte de mulheres por conta de abortos ilegais, tiveram redução do índice de aborto, veja só, por conta do aumento dos programas de planejamento familiar. Então, assim, é uma pauta histórica pela vida das mulheres, né? Não só, e aí, repetindo, não só pela necessidade dela ter liberdade de decidir sobre o próprio corpo, mas também para redução de casos de mortalidade de mulheres que acabam incorrendo em práticas não seguras por conta de não ter um serviço do Estado, um serviço público de saúde eficaz nesse sentido.
Principalmente mulheres pobres, né, Tainá?
Exato, então, principalmente mulheres pobres, porque tem diversas pesquisas que demonstram que não é porque uma coisa é ilegal que ela não é realizada. O aborto é uma realidade no Brasil. E dentre os mitos que têm que ser desfeitos, né, é que são mulheres jovens e irresponsáveis, que não têm cuidado com a sua saúde sexual. Na verdade, o maior caso de abortos é entre mulheres casadas que já têm pelo menos um filho. E aí, como elas não têm condições de continuar cuidando da sua família, né, com mais uma gravidez, muitas vezes recorrem a métodos ilegais de aborto, a métodos, vamos dizer assim, que não demandem um alto custo, né? Porque a gente sabe que existem clínicas de aborto, mulheres de classe média, classe alta, têm acesso a essas clínicas que, de certa forma, são seguras, mas mulheres pobres não conseguem e acabam tendo que realizar os procedimentos de maneira extremamente insegura, extremamente perigosa, que pode não só prejudicar a sua saúde sexual e reprodutiva, mas também muitas vezes leva à morte dessa mulher, né?
Quer dizer, números são assustadores de mortes por isso no Brasil, né? Por aborto.
Sim, sim, são assustadores.
Diga.
Não, pode falar.
Não, só para lembrar que vai ter resistência, né? As mulheres vão fazer aí luta já no próximo ano para tentar barrar, né, essa proposta.
Sim,
né?
Haverá resistência, a resistência das mulheres no último debate, né, no STF, sobre a criminalização de aborto foi muito bonita, as mulheres se mostraram bastante apropriadas, né, da sua pauta, bastante abertas para dialogar. Vai ter luta sim, a mulherada está unida, o movimento feminista está forte. Vamos barrar o Estatuto do Nascituro e essa bizarrice do Bolsa Estupro.
Muito bem, tá certo. Muito obrigada, então, a Tainã Góes, advogada, ela que é da Rede Feminista de Juristas. Muito obrigada, Tainã. Um beijo para você.
Obrigada a você. Um beijo a todos.
Até mais. Falamos aqui com a Tainã Góes.